ouviu falar de uma pessoa que teve um AVC, que teve um derrame, que teve um ataque e enfim ficou paralítico, paraplégico, ficou dependente. A pessoa teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Medicina e Saúde 2021, produção e apresentação, Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento. Nas manhãs de sábado, às 10h30, e nas tardes de sexta-feira, às 13h. Ou no blog do Mazzucchi, a qualquer momento. Hoje, temos o prazer de contar com a presença do neurologista, Dr. Sérgio Costa, que vai nos falar justamente sobre esses questionamentos que eu fiz no início do programa. O que é um AVC? O que é um derrame? Quantas pessoas que têm isso, quantos familiares, conhecidos, enfim, durante o Covid, fora do Covid, a gente sabe que a incidência dos eventos tromboembólicos gerais, onde se inclui o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o AVC, também estão aumentados pós-Covid. Então, hoje, vamos contar com o Dr. Sérgio, que vai nos falar a respeito disso. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, doutor Mauro.
Então, então, lhe entrego a palavra, como já é de praxe nesse programa, e o senhor discorra sobre o AVC, acidente vascular cerebral.
Tá bom, e, pois é. Então, o AVC, ou derrame, né, é um evento que acontece no cérebro da pessoa em que alguma parte do cérebro fica comprometida e não consegue funcionar devido a um problema vascular. Ou seja, o sangue para de passar, ou então existe uma hemorragia que compromete aquela parte do cérebro. Geralmente isso acontece num lado do cérebro e, consequentemente, a metade do corpo vai sofrer. Né? Então, isto é um evento que caracteristicamente é rápido. Ou seja, não é um AVC, não é uma coisa que começa, sei lá, 5 anos atrás ou 2 anos atrás e vai aumentando. Aí já não é AVC, aí poderá ser outra coisa. Ou até mesmo vários dias. Normalmente não é assim. De uma hora para outra acontece isso. Tá? E assim, o AVC pode ser isquêmico, que é quando falta sangue, ou hemorrágico, como o nome está dizendo, tem uma hemorragia. Né? Os AVCs isquêmicos, assim, que falta sangue, são a maioria. Eu vou dizer aí mais ou menos uns 80%, 90% de todos os AVCs são isquêmicos. E o resto é hemorrágico, quando tem sangue demais. Diferença entre um e outro, do ponto de vista clínico, ou seja, na hora que o médico ou mesmo qualquer pessoa vai olhar e ver o que está acontecendo, é difícil. Existem alguns sinais que um médico mais treinado pode detectar ali, ver que se encaminha mais para o diagnóstico de isquêmico ou mais para o diagnóstico de hemorrágico, mas é difícil. Então se faz uma tomografia computadorizada. Geralmente o exame de escolha, nesses casos, é a tomografia computadorizada sem contraste, exatamente para separar o que é isquêmico e o que é hemorrágico. Porque o tratamento, como se pode imaginar, é bem diferente. O isquêmico tem que ver o que está acontecendo e não dá nenhum medicamento que faça sangrar. E o isquêmico é o contrário. Né? Se usam medicamentos que possam diminuir a chance de se repetir aquilo.
Doutor, condições que predispõem ou que antecedem aos AVCs?
Pois é, então isso é uma coisa bem interessante. A pergunta é ótima. porque as pessoas têm que se conscientizar e podem até não seguir, mas pelo menos têm que saber que existem fatores de risco. Os fatores de risco são uma dieta errada, e aí vai incluir muita carne, né? Pouco vegetal, essas coisas que a gente mais ou menos já tem uma ideia de que não é uma dieta muito saudável. É, mas um fator de risco muito importante, talvez o mais importante de todos, é a pressão alta. Então, se a pessoa tiver uma pressão alta, que se mantenha alta, o risco de desenvolver placas de ateroma é muito alto, e aí vai acontecer isso. O ateroma, hoje em dia, se sabe que não é aquele desenvolvimento gradual do colesterol, e sim agressões na parede vascular, que podem ser causadas exatamente pelo aquele LDL, que é o nosso temível colesterol de baixo peso molecular, que ataca exatamente e faz brotar essas obstruções nas artérias, que são as placas de ateroma. E aí vai acontecer, às vezes acontece uma coisa súbita, ou seja, destaca um pedaço da placa, ou se forma um trombo ali na placa, e aí sim, aí acontece um evento isquêmico.
Coisa importante, deixa eu lhe interromper um minutinho. Coisa importante, claro. Às vezes a gente pega o paciente diz, olha, eu já tenho a idade X e não tomo remédio nenhum. O senhor faz exames? Não. Aí ele não faz exame, ele não mede pressão, ele não faz controles. E aí ele se expõe a tudo isso que o doutor Sérgio colocou aí, porque... Não, porque ele não sente nada. É, os exames, depois de uma certa idade, são condutas mandatórias. O sujeito não sente nada, mas ele tem pressão alta, daqui a pouco ele faz um AVC. Eu não tinha nada. Agora o senhor tem. O senhor fez exames antes? Não. O senhor dosou as frações de gordura, o colesterol HDL, o colesterol LDL, a glicemia? Não. Agora aconteceu isso. Então, são coisas que eu estou te interrompendo, Sérgio, porque realmente são coisas... Pô, tem que fazer isso, pessoal. O fato de não de ter uma determinada idade e não tomar remédio não é vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma. Te devolvi a palavra, Sérgio. Desculpe.
Não, mas isso é uma grande verdade. A gente cansa, como médico, né, de receber no consultório gente assim, ó. Tu toma remédio para pressão alta? Tomo. Muito bem. E faz quanto tempo que tu toma remédio para pressão alta? Ah, desde que eu tive o derrame. O que significa isso?
Pois é. O sujeito teve primeiro uma doença grave, sujeito a ficar sequelado para o resto da vida, porque ele não queria tomar um remedinho de pressão.
Isso, ele não sabia. Ele teve que dar um derrame nele para ele ir ao médico e o médico fazer o exame e descobri que tinha pressão alta e já sabe Deus quanto tempo que ele já tinha pressão alta. Né? E a hipertensão, a pressão alta, é um assassino silencioso. Né? Como está dizendo aí, as pessoas não notam que tem pressão alta, ao contrário da diabetes. A diabetes, quando ela se instala e ela começa a mostrar a cara, vamos dizer assim, aí sim, aí dá aquela vontade de fazer xixi bastante... inclusive de noite, é uma xixizeira que não acaba mais, toma muita água, e aí, bom, aí vai no médico para ver se está acontecendo alguma coisa. E o médico, obviamente, logo já vai fazer o diagnóstico de diabetes, mesmo sem fazer exame nenhum, vai fazer os exames para mostrar que tem. A diabetes é outra causa de AVC. Né? Eu estou falando em AVC e esses fatores de risco, mas nós podemos incluir qualquer doença isquêmica pelo corpo, inclusive infarto do miocárdio, do coração. Mas nós estamos falando de AVC.
Uma coisa que a gente sempre coloca, a relação entre AVC e tabagismo.
O tabagismo é um grande fator Porque esses fatores que nós estamos falando agora são fatores remediáveis, que a gente pode controlar, que a gente pode tratar e eliminar da frente. Então, é menos um fator que vai causar o AVC. Então, o tabagismo é um fator que causa problemas nas artérias e, obviamente, vai causar AVC. É difícil de largar o cigarro? Até pode ser. Mas são aquelas escolhas da vida. Eu vou escolher viver ou vou escolher me arriscar bastante. Bom, aí cada um tem o seu estilo. Tá? A bebida de álcool é outra. Tá? Eu tenho visto que as pessoas que bebem, principalmente aquelas que bebem profissionalmente, são as que têm bastante AVC. Então, a bebida de álcool não é e nunca foi uma coisa inócua que não faz mal nenhum e que, tomando pouca quantidade, não vai dar problema. Vai dar problema, sim, senhor. Inclusive, existe o risco maior de câncer em pessoas que bebem. Então, assim, tem que pensar duas vezes. Tá? Claro que se a pessoa gosta de beber e gosta de fumar e gosta de fazer não sei o quê e prefere viver uma vida curta, mas prazerosa, bom, cada um tem as suas escolhas. Eu não vou me meter. Só estou dizendo onde é que a pessoa vai enfiar o pé quando vai fazer alguma coisa desse tipo. E aí, às vezes, não sabe e faz. Né? Então, agora, pelo menos, faz sabendo. Tudo bem.
Né? E um outro aspecto, doutor Sérgio, que eu gostaria de referir, porque às vezes a gente tem pessoas que elas são revoltadas. Não, se me dá uma coisa eu morro. Não é bem assim, amigo. O senhor pode ficar sequelado, sofrendo um grande tempo da sua vida. Então, o AVC não é garantia de morte para ninguém.
É verdade. Não, essa é uma grande verdade e uma coisa muito importante de se ter em mente. O AVC, se fosse uma doença mortal, vamos dizer, coisa que não é, na maioria das vezes não é mortal, até não digo nada. Bom, então tá, teve AVC, teve seu infarto, morreu e pronto. Mas não é assim. A pessoa pode ficar sequelada, aí, dependendo da sequela, ela pode, sim senhor, ficar em cima de uma cama e não poder sair da cama e começar a ficar com o braço duro e as pernas duras e começar a fazer xixi e cocô na cama e ter que alguém tá limpando sempre. E ela não ter condições De se limpar ou de se tomar banho sozinha e ter que passar por essa humilhação e anos, às vezes, se for bem cuidada, né? É ruim de dizer isso, mas é a verdade. Isso a gente vê no dia a dia da evolução das pessoas na prática médica.
E eu refiro... E eu refiro isso principalmente porque eu vou repetir de novo. Não, eu faço isso porque se acontecer isso, eu vou morrer. Não, são escolhas. São escolhas. Faz teus exames. Olha, muda teus hábitos de vida. Faz um exercíciozinho regular. Coisas fáceis que não quai qualidade de vida. Pelo contrário, agrega qualidade de vida.
É verdade. É, existe o sedentarismo, que nós não tínhamos falado, né, que é aquele estilo de vida em que a pessoa não faz exercício, ela fica só sentada. Aliás, hoje em dia, sabe que sentar é o novo fumar. Então, a pessoa que fica muito tempo sentada, ela sofre consequências mais ou menos equivalentes a quem fuma. Então, quem está sentado muito tempo, por trabalho sentado, vamos dizer, tem que sair cada 20 minutos e dar uma voltinha. Né? Eu recomendo sempre deixar uma garrafa de água do lado e ir tomando frequentemente a água. Porque aí, além de se hidratar, enche a bexiga e é um pretexto para levantar.
Né? Veja que um hábito saudável chama outro hábito saudável. Ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele se hidratou e isso foi bom. Ele não ficou, ele não ficou parado, estático todo o tempo. Ele se obrigou a ir no banheiro. Então, um hábito saudável chamou outro.
Claro, exatamente. A gente tem que sempre ter seus truquezinhos, né? Mas é bom, eu acho bom.
Doutor, a urgência no tratamento do AVC, a urgência em procurar o atendimento médico, em fazer os exames, como é que funciona essa parte?
Pois é, então assim, a grande maioria desses eventos vão acontecer com um lado do corpo não funcionando direito, com uma dificuldade para falar, a visão, às vezes, de um lado, um olho, os dois olhos com dificuldade, ou uma grande dor de cabeça. É a hora de procurar um socorro. Tem que procurar o socorro imediatamente, porque cada minuto conta. A gente chama de cada minuto perdido, é um pouco da vida perdida. Então, os minutos são importantíssimos. O que, que significa isso? Significa o seguinte, olha aqui, ó. 90 minutos é o tempo mais ou menos esperado em que a pessoa entra na porta do hospital até o momento em que ela vai receber o tratamento trombolítico. Isso no hospital de referência. Tá, o que, que é o tratamento trombolítico? É uma injeção que se faz na veia de um remédio que vai destruir, vai terminar com aquele entupimento de trombo que a pessoa possa ter numa artéria e que está causando aquele evento isquêmico, aquele AVC. Bom, isso lá no hospital de referência. Nós estamos falando aqui, vamos dizer, o hospital municipal, o hospital de Novo Hamburgo, sei lá, que é o de referência aqui. Então, o sujeito chega no hospital, lá na porta, tem 90 minutos para ele fazer a injeção. Agora, ele tem o deslocamento daqui até Novo Hamburgo. Então, já tem que contar esse tempo. Então, já são 90 minutos, mais, botando aí mais meia hora, dá 2 horas. Tá? Tá, então, desde o momento em que ele, em casa, ou na festa, ou sei lá, teve o seu AVC, até o momento em que ele chega na porta do hospital, você não está contando todos os minutos. O tempo máximo para isso são 3 horas. 3 horas, então, nós temos já 1h30, viagem meia hora, sobra 1 hora para sair correndo até o hospital e pedir para ser levado para o hospital de referência. Tá, mas não pode ser mais que 3 horas. Pode. Hoje em dia se admite até 4h30, mas olha, nós já estamos pichando isso, as consequências estão vindo. Cada minuto conta. Então, em termos de morte do tecido cerebral, ela vai acontecendo. O que existe, e isso se sabe perfeitamente, é uma zona chamada penumbra. A zona penumbra é o seguinte. Por exemplo, entupiu lá uma artéria do cérebro, e uma partezinha lá vai morrer. Mas existe uma zona bem grande ao redor dessa que está com dificuldade de receber sangue também. Porque inchou, porque, sei lá, alguns fatores. Esta zona poderá morrer mais adiante e tornar um problema bem maior. Mas, se for feito uma terapia trombolítica, essa da injeção na veia para tirar o coágulo, aí as chances de dar problemas são muito menores. Esse caso de recuperação total.
Então, agradecer a presença do Dr. Sérgio Costa, neurologista, no nosso programa, sempre objetivo, e a importância desse final do Sérgio, procurar o hospital que tenha condição de fazer o trombolítico, não é qualquer lugar, não é ficar no hospital sendo atendido pelo clínico, que vai chamar não sei quem, não, é rapidez, 4 horas e ideal 3 horas e a partir do momento do prolongamento nós vamos ter lesão do tecido cerebral, que pode ser irreversível. Dr. Sérgio Costa, com consultório no Centro Clínico Bom Pastor, na rua Edmundo Laufer, 299, telefone 3545-5005. Dr. Sérgio Costa, telefone 3545-5005. Comunicou Dr. Mauro Verbe Júnior para a Medicina e Saúde 2021, sob o apoio técnico de Gemazuti.